está entrando no ar. Câmara em Notícia.
São 11 horas e 40 minutos. Estamos dando início a mais um programa esperado aos sábados, com a participação dos novos vereadores. Câmara em Notícias. Hoje é a vez especial do presidente da Casa de Leis, vereador José Renato Tavares. Bom dia, Zé Renato.
Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia, Cleito. Bom dia, Camila. Como é que chama a moça aqui?
A Clícia, vamos aqui.
A Clícia. E o garoto aqui?
Meu neto, o Nicolas.
O Nicolas. Bom dia a todos os ouvintes também da Rádio Cultura de Guaí.
Ô, meu amigo nobre vereador, a grande preocupação sua, você já vem trabalhando isso há um tempo, é para regularizar a situação dos moradores da quadra, principalmente da questão ali das casas do Aniceto e outros bairros aí que são da Coab Bauru. E você esteve lá na Coab Bauru, você tem alguma notícia, alguma informação, enfim, o que você pode falar para os ouvintes, principalmente voltado para essas pessoas que estão esperando ansiosamente uma palavra sua, um pronunciamento seu?
Certo, Carlos. Estive lá na Coab de Bauru, né, onde que a gente conversou com o diretor, né, presidente da Coab, né, o Gasparino Júnior, e também o Faria Neto também, que nos orientou e nos mostrou a questão das casas do bairro Aniceto, também do conjunto Fábio Talarico, e as casas do bairro São José do Albertópolis, né, o Guaritá, também foi casas feitas pela Coab de Bauru. Então a questão, vamos lá, do Aniceto já tem quase 60% de casas já quitadas, né? Falta poucas casas para quitar e nós estamos trabalhando para conseguir a quitação para os moradores, né? E resolvendo algum caso.
Essa quitação definitiva, né?
Isso, Carlos, resolvendo alguns casos de gente, de mutuários ali perdendo casas, né? Pessoas ali que já estão inadimplente muitos anos, que já está até no fórum, né, as casas. Então a gente está tentando e conseguindo, né, graças a Deus, resolver essa questão de estar junto com a Coab para poder fazer essa renegociação outra vez, porque tem...
Essa renegociação seria um parcelamento dessa dívida e não vai atrapalhar a mensalidade normal, né?
Isso, aí zera e começa tudo de novo, mas mesmo assim, Carlos, que a pessoa não perde a casa, porque já está no fórum, já está correndo o risco de perder a casa.
Sim, sim.
Então a gente está resolvendo alguns casos, né? Alguns casos já foram resolvidos e o pessoal da Coab, do Bauru, deixou muito aberto para nós. O que precisar deles pode estar ligando, pode estar passando fax, pode estar indo lá, eles podem estar vindo aqui conversar com esses mutuários também. Então deixou muito aberto para nós. Então a gente está um caso trabalhando. E também o Fábio Talarico, tem poucas pessoas também que falta para acabar de quitar. E também do São José do Albertópolis. Então, razoável, está tudo normal, né? Tem esses casos aí que foram por fora, que a gente está tentando resolver para essas pessoas não perderem essas casas, porque perder uma casa é fácil, ganhar uma casa é muito difícil. E naquela questão também, Carlos, falando de casa, e nós já fizemos, né? Um vereador que fez um ofício, porque a Coab parou. A Coab já tem 8 anos que não fazem casa, né?
Sim.
Então, problemas de financeiro e tal, junto com o governo federal. Mas já estão de negociação junto com o governo federal, que daqui um ano e meio já estão, a Coab já vai estar fazendo casa.
Retornando
a empreiteira já vai voltar a fazer casa. E já deixamos um ofício que Guaíra está eficaz de casa, né? Um número muito relevante. Fizemos aí o censo aí, deu quase 4 mil famílias que não têm casa. Então já falei com ele, deixamos um ofício já pronto, que assim que ele retornar, voltar a fazer casa, que dá prioridade para a nossa cidade, prioridade para Guaíra. E ele diz que assim que começar já vai estar fazendo as primeiras casas em Guaíra. Então a gente fica muito motivado de estar pedindo para ele e eles fazendo essa colaboração para nós. E também mandamos ofício para o CDHU de Bauru, né? Onde que pedimos lá, né, Cleito, 400 casas para a nossa cidade também, como foi feito em Bauru. Mas sem passar por cima do prefeito, Carlos, né? Assim que esse pessoal procurar, que for fazer casa em Guaíra, procura o vereador que está lutando por causa de casa, assim, para as famílias, né, para construir casa para as famílias de Guaíra, me procurar na época, a gente vamos conversar com o seu prefeito, ver uma área destinada a uma área aí, e fazem casa que a população realmente está precisando, que a gente viu o censo e que deu quase 4 mil famílias que não tem casa ainda.
Ô Zé Renato, eu sei, tenho acompanhado isso, que a grande preocupação sua é para a construção de casas populares e também para a quitação dessas casas, né? E você disse agora há pouco que se houver necessidade, poderá acionar o pessoal para ele vir até Guaíra para fazer uma reunião com esses mutuários. Eu acho importante essa reunião, inclusive ser na Casa de Leis, o qual você é presidente, porque ali vai ser o ponto ideal, onde as pessoas vão ser ouvidas, acompanhadas por você, pelo assessor parlamentar Cleito Tomás, e com certeza absoluta nós vamos solucionar esses problemas aí através da Câmara Municipal.
E com certeza, né, Carlos, que ali é onde que as famílias procuram nós, principalmente esses mutuários que estão com problemas nas suas casas ali de financiamento, de financeiro, né? Então procurar nós, mas eles estão dispostos sim, tá, de braço aberto, para a gente ligar e fazer uma reunião, principalmente as famílias que mais necessitam. Então a gente está em negociação ainda, resolvendo ainda. Mas se Deus quiser, acho que vai dar certo sim.
Bom, como é que está o comandante da Casa de Leis? Agora, você que já esteve atuando numa legislatura com um número muito maior de vereadores, hoje você assumiu desde 1º de janeiro como presidente da atual gestão. E como é que está o presidente nesses 2 meses? Como é que foi o trabalho do presidente?
Ô Carlos, eu costumo dizer que é o seguinte, se já tinha responsabilidade, agora triplicou, né? Responsabilidade é muito grande, né? Vários projetos que estão vindo de interesse, população guairense, nós estamos conversando com os vereadores, até gostaria de falar em nome dos outros 9 vereadores, né? Inclusive eu, e os 8 que não estão aqui ausentes, mas gostaria de estar parabenizando cada vereador, viu, Carlos? Cada vereador, todos os vereadores estão mostrando um trabalho muito sério, né? Correndo atrás de objetivo para a nossa cidade, valorizando o voto aí de cada um que confiou. Então, os oito vereadores estão trabalhando muito bem, que é, em nome do seu presidente, agradecer e parabenizar a todos os vereadores que estão trabalhando. E, de início agora, graças a Deus, está indo muito bem, né? Já fizemos já a primeira sessão ordinária, já vai para a segunda. Já fizemos 3 sessões extraordinárias de projetos subimportância para a nossa cidade, que o prefeito mandou, mês de recesso, né? Mês de recesso, mas no nosso regimento interno, o seu prefeito pode estar convidando os vereadores, convocando os vereadores para uma sessão, quando é para votar uma sessão extraordinária urgente. Então, os vereadores tudo se entenderem, nós votamos coisas boas para a nossa cidade, e graças a Deus está indo muito bem, viu, Carlos? Graças a Deus.
Vou fazer uma pergunta também indireta para você, nobre vereador. Você, a família, participou de algum dia do carnaval aqui ou você fez um retiro? Porque normalmente, eu sei que você é católico, ferrenho, e fiel como você é, inclusive fazendo parte do grupo de uma comissão lá da Igreja Nossa Senhora da Aparecida, pode ser também que vocês fizeram um retiro, não sei.
Não, Carlos, não fizemos esse retiro. Eu e minha família, nós fomos 2 dias no carnaval, a minha menina foi quase todos os dias, né? Mas a gente vê ali, a gente deixou ir porque a gente vê que foi um carnaval popular, de famílias, né? Teve bastante segurança, então o carnaval foi muito bom, né? Então, fui 2 dias, gostei, né? A ver se você não me viu lá, mas andei no meio do pessoal lá, conversei com vários ambulantes que gostaria de estar falando dos ambulantes, que foi muito bom para eles. Todo ambulante hoje, ninguém reclamou, todo mundo ganhou seu dinheirinho, e seu dinheirinho ficou na cidade, né? O ambulante não veio aqui e levou o dinheiro embora. Então foi um carnaval muito bom, e queria até parabenizar a comissão, o pessoal do carnaval também, que, olha, se melhore cada dia mais, né? Teve bom.
Vou fazer uma crítica, eu quero que você entre nessa minha crítica, né? Guaíra, já estamos aí, se eu não me engano, Cleiton, não me falha a memória, já é o 12º carnaval ali naquele local, né? Já está pequeno. Guaíra precisa de um São Paulo mesmo, ou mesmo ali no local, ser alargado, ou mais estendido, mais na extensão, né? Porque está pequeno realmente, não é?
Não, está certo, Carlos. Vai ter que arrumar, né? um lugar específico para fazer o carnaval, para fazer a festa do peão também, que quando faz festa do peão também é apertado também, você entendeu? E, então já passou da hora de reservar uma área destinada para fazer o carnaval, né? Um recinto de festa também. Isso aí tem que olhar com carinho. E a gente vê que cada ano que passa, né, Deus da época do ex-prefeito Cláudio Germano, que começou o Carnaval Popular, e todos os prefeitos veio aprimorando, né, aprimorando cada vez mais, melhorando, e hoje nós temos um carnaval que é inveja de toda a nossa região.
Na realidade começou com o Dr. Orlando, né, na Praça São Sebastião, aquele carnaval meio xoxo, que tinha carnaval, o carnaval que estourava realmente era no Grêmio, né?
No salão.
Aí depois o Cláudio fez ali naquele... vamos dizer assim, naquele largo ali da escola onde que é hoje, né, a Vicencina, e também o Dr. Orlando depois na outra gestão assumiu ali também, e aí virou o carnaval justamente na 10, que ali arrebentou. Cada ano que passa, cada prefeito que passa, Dr. Orlando, Zé Carlos, o Sérgio de Mello também fez um excelente trabalho em termos de carnaval. Minha tosse hoje pegou. E agora com o Zé Carlos, tem obrigação de a cada ano aprimorar e melhorar mais. Então a crítica que eu estou fazendo, uma crítica construtiva, por isso que eu pedi sua opinião, em termos de espaço, que eu acho que o espaço é muito pequeno, muito inadequado hoje para você absorver turistas, né?
Tem uma sede própria, né, Carlos? Um lugar próprio para fazer o carnaval, que, né, a gente vê ali na rua, igual foi feito, né? Carnaval muito bom, toda a família participou, mas não é crítico que você está fazendo. Você está fazendo assim, você está tendo uma visão mais longe, né?
Igual eu estou pensando, uma
visão mais longe, uma sugestão. E tem que ter sim, e o prefeito já tem que, vendo essa área para poder fazer, eu sei que aí é uma vez por ano, aí 4, 5 dias, mas tem que fazer, deixar seu espaço, né? Festa do peão também, eu gosto de falar festa do peão, porque gasta demais com festa de peão, com palco, com
arquibancada,
com estrutura. Então, nós temos aqui Morro Agudo aqui perto, né, que é um das festas do peão também, tirando de Barretos ou outra cidade aí, Guaíra.
Não deve nada para ninguém.
Deve nada, tem seu recinto, tem sua estrutura, Miguelópolis tem. Então, já está na hora da gente enxergar mais para frente, né, a visão mais longe, para a gente diminuir esses custos aí.
Aproveitando as deixas que você falou agora, que é importante a sua visão, você como presidente da Casa de Leis, também tem um bom relacionamento com a atual gestão, a administração pública. Eu acho que o prefeito José Carlos Augusto está anunciando aí um fechamento, né, com algumas entradas especiais, ali no Parque de Feiras e Exposições, Dr. Ademir Giovannini Augusto. Eu acho importante isso, porque já mantém aquilo como local propício para as grandes festas, né?
Já está conversando, já o prefeito esses dias chamou para conversar também. E a gente fica muito satisfeito de ver que aquela área ali do parque tem que ser preservada, né, cara? Tem que ser preservada por várias pessoas, às vezes que faz seus vandos ali também, que passa quebrando luz, derrubando aqueles postinhos de sinalização, entrando lá dentro, derrubando arvinha, aquelas coisas. O vando é demais. Então, se fechar também, vai evitar esses vandos também ali e vai preservar aquele parque ali, que eu acho que é primordial para o nosso município.
Bom, um ouvinte aqui, a Maria Adélia do bairro Aniceto, está te fazendo uma pergunta com uma colocação para você. Existem pessoas que ganham casa e depois vendem. O que pode ser feito para evitar esse problema?
Carlos, hoje o sistema de entrega de casa melhorou demais, né? Cada vez eles vêm aperfeiçoando cada vez mais, né? Eu gostaria de falar para Maria Helena, que hoje não existe o computador, né? Se a pessoa veio lá da Bahia, do Ceará, do Piauí, aonde que ela estiver e vir morar em Guaíra ou outra cidade, se ela já teve casa, o marido teve casa ou a esposa teve casa, vai ficar no... Hoje está tudo cadastrado no computador, o nome de quem pegou casa. Então, essas pessoas não vão pegar casa mais. As pessoas que pegam casa e daqui a pouco vende, troca a troco de um carro velho e não sei o quê. Acabou, isso aí não vai existir mais, porque ele pode até fazer, Carlos, mas nunca mais pega. Nunca mais pega, porque hoje está tudo cadastrado, quem tem casa, né, que já pegou e já vendeu. E uma sugestão aqui, Carlos. Quem estiver nos ouvindo, pega sua casa, não vende não. Deixa para o seu filho, para o seu neto. Não vende, porque o dinheiro não vai dar para você comprar outra. Quando tiver casa no nosso município que a pessoa pegar, não vende. Conserva sua casa, porque a coisa melhor do mundo é a gente ter a casinha da gente. E falando negócio de casa também, Carlos, quando se for feito casa, for feito casa no nosso município, através das empreiteiras, ou Coab de Bauru, ou CDHU, eu fico só pensando, Carlos, eu fico muito triste de saber aquelas pessoas que fez inscrição de casa, Cleito, 30 anos atrás, 20 anos atrás, até hoje está esperando uma casa. Eu acho que tinha que dar uma preferência para essa pessoa aí que tem 20 anos, 30 anos aí na espera de uma casa. Eu acho que essas empreiteiras têm que olhar com carinho, puxar essas pessoas que já fez esse cadastro há muitos anos. E às vezes as pessoas não têm sorte mesmo de pegar, né? Era sorteio, né? Antigamente, o prefeito, por exemplo, ele dava 10 casas para cada vereador. Muito bom. Você ia escolher 10 famílias e você dava casa. Hoje, gostaria até de dizer que, infelizmente, hoje nós não temos isso, nós não temos acesso. Vim 400, 500, 600 casas para o nosso município, o vereador não vai ter acesso. Não tem como nós falar, não, vou te ajudar a pegar uma casa. É difícil, é sorteio, né? O que a gente tem que fazer é torcer para Deus ajudar que pegue a casa.
Coisa transparente, né?
Transparente, né? Então, vale muito a gente conversar com essas empreiteiras quando vier para Guaíra, fazer um levantamento daquelas famílias que tem 20, 30 anos que não pegou casa ainda, dá preferência para essa família.
Se eu estou errado, você me corrige. Você foi vereador na administração do Dr. Orlando, né?
Isso, na época era o seu menininho, Dr. Orlando. Seu menininho nem assumiu, né? Porque faleceu dia 6 de janeiro. E aí assumiu o Dr. Orlando. Ficou Carlos. 2 anos com o Dr. Orlando também, nós ficamos trabalhando. Então, eu queria ter pegado uma experiência do seu menininho, Dr. Orlando, para a gente ter uma bagagem melhor. Mas depois veio o Zé Carlos, a gente deu sustentação para ele, né? E foi no tempo de 2000 a 2004, Carlos.
Não, eu me lembro quando na gestão anterior, na primeira gestão, se não me engano, 93, 94, 95, 96, né, do Dr. Orlando, na primeira gestão, né? Eu me lembro muito bem que você não era vereador, né? Mas era uma pessoa atuante. Você foi, inclusive, presidente de bairro, foi, né?
Eu fiz parte da comissão de presidente de bairro, né?
Eu me lembro que você, uma vez, você me confidenciou o seguinte, vê se você recorda isso. Se não for, você me corrige. Uhum. Eu não estou entendendo. As pessoas pegam casa hoje no sorteio e daqui a pouco está vendendo ali na esquina. Você lembra disso? Foi as casas, inclusive, da época, Guairaê, aquela coisa toda. Guairaê, quando veio o governador aqui, Mário Covas, foi isso?
Foi isso mesmo.
Então, as pessoas têm que ter consciência, né? Eu acho que se você não vai ficar com a casa, por exemplo, o Cleito, um mau sacrifício agora conseguiu, através de financiamento, comprar um terreno para construir. Eu estou no mau sacrifício também para poder comprar um terreno para construir. A gente vive com dificuldade. Quando você tem benefício, uma casa que vem para você pagar X, que dá tranquilidade para você fazer uma reforma boa na casa e para você entrar na casa já com a sua família, já normalizado, a pessoa não pensa nisso, né? Infelizmente.
Infelizmente não pensa, Carlos. A gente vê a dificuldade de pegar uma casa hoje, através da Caixa Federal em financiamento, né? Já começa com um terreno em Guaíra hoje, você não compra menos de 30 mil, 35 mil, Exato. Você não compra um terreno. Valorizou demais, a exploração é muito grande, eu acho muito grande. 30, 40 mil, você compra casa em Miguel Lopes, Ipuã, você entendeu? E um terreno em Guaíra limpinho, você compra aí, olha lá para você achar um terreno por 40 mil, 35, 40 mil o pessoal pede hoje. Então, aí já vai começar a subir o seu financiamento, que aí já vem a caixa para poder construir, pedreiro, aquela coisa toda. Então, uma casa hoje não fica pronta mesmo.
Mais simples mesmo de 100 mil não fica.
Você entendeu? E a dificuldade para pagar isso aí em 25 anos, 30 ou 20 anos. Então, isso aí é um caso à parte, mas a casa que são feitas através das empreiteiras, Coab, CDHU ou Mutirão, né, é uma coisa fácil, que ganhou. Aí a pessoa já, não todas as pessoas, mas as pessoas que gostam de fazer negócio, já pegam a casa e já saem vendendo, trocando a troco de um carro. Isso é muito, muito ruim para nós, porque depois, mais para frente, essa casa vai fazer falta para essa pessoa, para o seu filho, para o seu neto, para sua filha. Então a gente fica muito triste. Mas é bom a gente conversando com as pessoas, né, e dando ideia, né, Carlos, para cada vez pensar mais longe, porque a gente tem que pensar nos nossos filhos, nos netos, né, para frente. É isso que a gente tem que ver.
Tá certo, são meio dia em ponto. Nós vamos dar um break aí de uns 30 segundos, um minuto, e voltaremos em seguida com uma entrevista espetacular com o presidente da Casa de Leis, o vereador José Renato Tavares. Ele vai falar agora sobre a sua viagem a São Paulo ontem, junto com o vereador Renato César Moreira e o assessor parlamentar Cleiton Tomás. O nobre vereador, os nobres vereadores estiveram na Secretaria de Transporte. O assunto principal, asfaltamento das rodovias, que está em algumas péssimos estados de conservação, e principalmente os três trevos. Eu já havia anunciado, falado isso aqui. Então, já, esse assunto nós vamos abordar com o presidente da Casa de Leis, vereador José Renato Tavares.
Câmara em Notícia. Disque Denúncia. Para fazer sua reclamação ou denúncia, ligue 0800-941-1213. Disque Denúncia, da Câmara Municipal. Câmara em Notícia. Acompanhe as sessões da Câmara online pelo site www.câmara-guaíra.sp.gov.br. Câmara em Notícia.
Doze horas e dois minutos, nós estamos de volta agora com a última parte, com a entrevista do Câmara de Notícias com o vereador, presidente da Casa de Leis, José Renato Tavares. Renato, você na manhã de ontem rumou a São Paulo juntamente com o vereador Renato César Moreira, auxiliado aí pelo assessor parlamentar Cleiton Tomás, e a viagem tinha destino certo, que era a Secretaria de Transportes, não sei se foi mais algum lugar. E, aliás, diga-se de passagem, vocês fizeram um bate-volta, né? Porque sair aqui de madrugada para chegar já bem noitão, é um bate-volta meio relaxante, né, vereador?
Nós saímos, cara, era 4 horas da madrugada, né? 4 horas da manhã, né? E retornamos aí quase 11h30 da noite, né? Debaixo de chuva até, né? Chegando aí debaixo de chuva. E nessa oportunidade já estou pondo o Cleiton para trabalhar, né? Passou da hora já de
tá
viajar,
demais, né?
De andar, né? Então a gente está levando o Cleiton aí para nos acompanhar. E nós fomos, Carlos, na Secretaria do Transporte, né? Onde nós conversamos com o secretário, foi eu e o Cleiton, o vereador Renato Moreira, né? Que a gente ficamos junto o dia todo ontem. E buscando alternativa, buscando resposta do que já foram comprometidos por Guaíra. Né? Fomos lá cobrar do secretário as entradas na nossa cidade, os três trevos, né, que tem, para remodelar nossos trevos. Né? Fomos lá reforçar ainda mais o pedido. Que esse pedido aí também, quando eu fui vereador, né, fiquei sempre lutando com isso também, mandei ofício, fui na Secretaria de Transporte cobrar do secretário. Mas aí fiquei de fora 4 anos, Carlos, mas estou voltando aos trabalhos, mas correndo atrás. O vereador Renato também vem quanto tempo já falando sobre os trevos, o vereador Zé Antônio Lopes também.
O Renato e o Zé Antônio Lopes assumiram até uma postura diferente, né? Na gestão anterior, com abastinado.
Isso, então. E a gente estamos junto também, né? Fomos lá cobrar isso aí. A Fábio Talarico, graças a Deus, a rodovia Fábio Talarico já vai começar o recap. Aqui da ponte
do Rio Pardo
até quase perto ali de Puã, e depois tem um pedaço indo para Franca também ali, né? Indo para São Joaquim e Franca também. Mas eles vão começar de lá para cá, né? Então nós vamos ficar mais aqui mais pro segundo semestre aí, com certeza. Mas já está começando, já está, já foi feita licitação, já, a empresa já ganhou, então já está em fase de começar a obra, né? Nós então, na modo, até uma resposta muito boa que nós trouxemos na bagagem. E também, Carlos, uma que nós também ganhamos lá, 40% do asfalto de Guaíra Morro Agudo. 40% ganhamos secretário lá, né? Não conseguimos ganhar os 100%, né? Então, agora, o que que precisa? Precisa de conversar com o prefeito municipal José Carlos Augusto, com o prefeito de Morro Agudo e as três usinas também, né? Fazer uma reunião com esse pessoal aí, tá, das usinas, da Vale do Rosário também, que é município de Morro Agudo, e ver se as usinas entram com as máquinas, né, com os maquinários, a Secretaria do Transporte entra com a massa asfáltica, a pedra, essas coisas que for, o material para fazer o asfalto, e
as prefeituras,
mão, mão de obra, pagar mão de obra, né? Então, eu sei que é mais viável, nós sabemos que é mais viável para nós de Guaíra, esse asfalto que liga de Guaíra a Morro Agudo, que for, é 22 quilômetros de terra, né? É mais viável para nós, que Morro Agudo não é tão interessado, por quê? Porque lá já tem a saída para Ribeirão, Orlândia, já tem os asfaltos deles lá. Então é mais viável para nós. Se nós for para Ribeirão hoje, com um asfalto aqui, nós vamos economizar 35 quilômetros. Até nós em São Joaquim, Orlândia, esse asfalto aqui fazendo esses 22 quilômetros, já vai sair na Anhanguera, né? Dentro de Orlândia ali praticamente. Então, viável para nós, os guairenses. Então, acho que vai ter que ser uma parte do prefeito municipal, né? De estar colaborando aí com esse ganho desse 40% aí que nós ganhamos, então fazer a parte dele, um pouco também de Morro Agudo também, né? E as três usinas eu tenho certeza que acho que vão conseguir sim, viu, Carlos? Vamos trabalhar para isso. O importante é que nós fomos lá e ganhamos esses 40%. Eu achei que a gente nem ia ganhar esses 40% da obra.
Eu quero parabenizar vocês.
Entendeu?
Você, ganhamos 40%. Presidente, ao vereador Renato, pela forma como vocês encararam a solicitação e foram mesmo em cima. Saíram daqui de madrugada para enfrentar a estrada e chegar lá e ver o benefício da comunidade.
E nós temos que fazer isso quanto mais rápido possível, Carlos, né? Até o deputado Dr. Gilson que agendou essa reunião na secretaria para nós, porque se nós lerdear um pouco aí não sai nada esse ano mais. Aí vem um ano processo político das eleições, aí só o ano que vem. Então, essa semana agora a gente já vamos correr atrás e nas duas prefeituras, Morro Agudo, Guaíra, nas destilarias, nas usinas aí, conversar com os donos, ver se a gente consegue falar com os donos aí, juntamente com os prefeitos, vamos junto, tem que fazer a parceria todo mundo junto e abraçar a causa que é muito importante para o nosso município. E falando também, Carlos, eu comentei com o Renato lá e o Renato fez a pergunta, né, para o secretário. Nós temos aqui a Volta Grande, né? A Volta Grande é município de Miguelópolis, né? Município de Miguelópolis, mas a gente fica muito, nós guairenses precisamos dessa estrada para ir para Uberaba, Conceição, tem várias pessoas que têm fazenda em Conceição.
Já morreram muitos guairenses ali.
Estudam, tem vários guairenses morando lá, que faz essa viagem,
esse trajeto, hein?
Esse trajeto ida e volta quase todos os dias, estudante que vai para Uberaba, né? E a situação dali da Volta Grande ali, não sei se você teve passado lá, está ruim, mas ruim mesmo, está péssimo. Então a gente cobramos do secretário, mesmo que não é município não é do nosso município, mas estamos lá cobrando para ver se sai o recap lá. E ele deu uma notícia muito boa, que também está em licitação, logo, logo já está recapeando. Então é bom a gente estar nesse lugar, reforçando, cobrando, fazendo um trabalho que é o nosso mesmo, nós fomos eleitos para isso. E vou te falar, até agora eu não descansei, porque se for ver, a gente rodando quase 1000 quilômetros aí, você entendeu? Então, mas estou pronto para isso. Se for para ir de novo, a gente vai e vamos correr atrás, Carlos, para a gente conseguir benefício para o nosso município, que é isso aí que a gente já tem, deu de pequeno, esse carinho grande para a população de Guaíra, de estar trabalhando, de estar se doando, né, o seu trabalho para a nossa população de Guaíra.
E o Guaritá?
Também, Carlos, a gente também falamos sobre o asfalto do Guaritá também. Está também já negociando também, não sei se vai sair esse ano, pelo menos alguma parte, mas também cobramos eu, Renato Moreira, para ver a situação também do Guaritá. O vereador Moretti também já foi lá, o prefeito José Carlos Augusto também já foi na secretaria. E é isso mesmo, Carlos, a gente tem que ir nos pontos que tem que onde saem as verbas destinadas para o município e correr atrás, sim. Juntar todos nós, vereadores, e estar cobrando aí, nós vai ter um Guaíra, com certeza, muito mais melhor.
Os trevos vão sair. Uma remodelação precisa, né?
A remodelação aí, logo, logo já vai estar saindo essa, remodelando os trevos aí, que é um pedido muito grande da nossa população e nós, vereadores, né, trabalhando, o Renato Moreira, o Zé Antônio, eu também, na época que eu fui vereador, de 2000, 2004, também já tive cobrando isso aí, levando ofício para o secretário dos transportes. Então, é isso, tem que estar cobrando e, se Deus quiser, a gente vai ter boas novas, se Deus quiser, várias conquistas que a gente vai conseguir, e a gente vai estar aqui, voltando aqui na Rádio Cultura, para te estar falando o que nós conseguimos e está sendo realizado, Carlos.
Ó, só vou pedir uma coisa, viu, presidente? Pelo amor de Deus, viaje bem, porque eu vou lá para fazer uma entrevista com o presidente, sei que tem coisas boas, Cleiton. Ele está viajando, mas é lógico, mas é uma necessidade, porque você está a serviço em busca de soluções, né? Eu quero imensamente agradecer a sua presença aqui no programa Câmara de Notícias. A equipe jornalista da Rádio Cultura está sempre à sua disposição, com certeza absoluta.
A gente fica agradecido, Carlos, é uma satisfação muito grande da gente estar vindo aqui, mostrando o trabalho, e o trabalho de cada um vereador que vem aqui no sábado, um ou dois vereadores. E a gente vai estar aí à disposição também, se você precisar, alguma entrevista, chamar a gente aqui urgentemente também. Pode ser extraordinária também chamar. A gente está aqui à disposição da rádio, de todas as rádios, dos jornais. E a gente vai estar trabalhando o que você precisar também. A gente fica agradecido e é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, tá?
E a Maurílio Landim hoje?
Maurílio Landim hoje está lá na Festa Santa Luzia, que ela é festeira hoje, né? Ela,
vamos para lá daqui a pouco.
O Osmar Landim, já até convidei o Cleito para a gente ir lá, dar uma passeada lá. É uma coisa que a gente gosta também, né? Eu já fui festeiro duas vezes também, dois anos. A gente também está no sangue aqui, a gente é católico, né? E essas festas de reis, a gente está sempre dando um apoio, dando uma mão e dando uma satisfação também para o povo lá. Então, parabenizar todos os festeiros, né, que teve esse ano no nosso município, né?
Muitos.
Foi sete ou oito festeiros aí que saíram com as suas folias de reis. Parabenizar todos os festeiros, os foliões, né, as companhias de reis, né? E parabenizar também o Osmar Maurílio, que hoje é o último festeiro do ano. E eu e a Maurílio já estamos sugerindo aí e fazendo aí uma indicação, né, para o prefeito municipal, que se faça o encontro de folia de reis no nosso município, que vários anos que não tem, né, com a tradição que Guaíra já tem. Porque se eu olhar na internet hoje, na cidade, Carlos, Guaíra é que tem sete, oito folias de reis. Tem cidade que não tem nenhuma, tem cidade que tem uma. Então, passou da hora de nós fazer um encontro com as nossas oito companhias de reis que tem no nosso município e também as de fora também, as outras cidades vizinhas. Então, a gente vai estar fazendo isso aí e pedindo para o seu prefeito, a secretária da Cultura, né, a Cida André, para estar realizando isso aí.
Tá bom.
Muito obrigado, Carlos, né, está até extrapolando a hora aqui. Um bom dia para você, o Cleito, a todos da Rádio Cultura e a todos os ouvintes. Muito obrigado.
Em nome do presidente da Casa de Leis, vereador José Renato Tavares, demais vereadores, eu quero convidar a todos que na próxima terça-feira nós teremos a primeira sessão do mês de março, segunda do ano 2010. Muitos projetos vão ser discutidos. Eu estive participando da sessão anterior, no mês de fevereiro, logo após o carnaval, foi no quarta-feira de cinza, né? E alguns projetos foram adiados para essa sessão e vão ser discutidos nessa sessão. Então, eu acho importante a participação da coletividade, da comunidade, nesta terça-feira, dia 2, a partir das 8 da noite, lá na Casa de Leis. E eu quero também fazer um agradecimento especial ao meu companheiro, amigo, assessor parlamentar Cleito Tomás, pelas informações. Tchau a todos, em nome de todos os vereadores da Casa de Leis e funcionários, até o próximo sábado.